iniciativas legislativas no projeto de lei 143 do CDS-PP, do PSD e PPM, o qual, por seu turno, acolheu muito daquilo que constava da proposta de lei 381, apresentada pelo Governo da Aliança Democrática de Francisco Sá Carneiro e Freitas do Amaral. Ora, como sabemos, a Lei 11 de 82 de 2 de junho, que versava sobretudo sobre o regime de criação de freguesias, foi revogada em 2012, tendo sido substituída pelo novo regime jurídico da organização administrativa territorial autárquica, mas que nada dispôs sobre a disciplina jurídica da elevação das povoações a vilas ou cidades, criando, portanto, um vazio normativo. Senhora Presidente em exercício, senhores e senhores deputados, importa assinalar que, em 2012, a disciplina jurídica sobre a elevação de uma povoação a vila ou cidade, decorridos 30 anos, sobre a sua aprovação, estava manifestamente desatualizada. Pelo que a pergunta que hoje e agora se impõe é de saber se devemos ou não preencher este vazio legislativo. Se faz ou não sentido criar uma lei-quadro da atribuição da categoria das povoações. Nós, de modo coerente e, aliás, na sequência dos motivos já evocados, entendemos que sim, que faz todo o sentido. Faz sentido essa distinção honorífica que deve ser interpretada como o reconhecimento da sua evolução e do peso da sua história, fatores a que a própria comunidade atribui justa relevância, até porque esta distinção é encarada como um reforço e distinção da sua identidade. Aliás, não é por acaso que assistimos por todo o país a comemorações solenes e festivas do dia da atribuição da categoria de vila a uma povoação ou de cidade a uma vila. Fica, portanto, o desafio a este propósito, sendo oportuno evocar o padre e escritor António Vieira, que a este propósito dizia: somos o que fazemos. Nos dias em que fazemos, realmente existimos. Nos outros, apenas duramos. Nesse contexto, e para fazermos, iremos acompanhar esta iniciativa, que do nosso ponto de vista deve ser aperfeiçoada para além dos pareceres já conferidos em sede da respectiva Comissão Parlamentar, também da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e da ANAFRE, e também pelo contributo de todos, de modo particular da sociedade civil e da Academia Portuguesa, sendo expectável que na especialidade se possa chegar a uma lei que atualize os critérios para a classificação de localidades como vila e cidade, legitimando deste modo as aspirações das populações em verem reconhecida a evolução do seu território, assim como as marcas identitárias, os seus equipamentos e o desenvolvimento local. Tenho dito e obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não é verdade que o título de vila ou de cidade seja meramente honorífico ou simbólico. Desde logo, porque a inteligibilidade do nosso próprio território é um valor em si mesmo, porque a coerência das designações é um valor em si mesmo e porque estes títulos transportam consigo uma história, uma cultura e uma interpretação que, em boa medida, passa por especialistas, por historiadores, por geógrafos, todos os que não estão aqui. Os juristas, os legisladores, os políticos têm andado de 8 para 80 neste tema. Houve um tempo em que não havia nenhuma alteração de designações, houve um tempo em que havia sempre alterações de designações, porque correspondia à altura em que não se podia dar mais nada às povoações, então dava-se um título de cidade, era uma maneira das pessoas ficarem contentes. E depois passámos por uma altura em que também não havia nenhuma alteração de designações e vamos lá ver se agora atingimos o meio termo. Mas para atingirmos o meio termo há duas coisas, há dois erros em que é importante não cair. Um, que é não ouvir só os políticos, inclusive os políticos locais. Não vejo aqui que se ouçam departamentos de geografia, que se ouçam especialistas nestas designações e nesta história que conta. O segundo erro está, de certa forma, implícito no próprio projeto de lei. Quando o projeto diz que não se pode alterar a 6 meses das eleições para Parlamento Europeu, para legislativas, órgãos de soberania e por aí afora, parece quase o calendário do jejum ortodoxo.
Há
tantos dias em que não se pode comer ou carne, ou peixe, ou leite, ou queijo, que depois no resto vamos ver se não é um fartar vilanagem de mudança de designações. Espero que na especialidade possamos olhar para isto com muita atenção, porque senão vamos cometer erros ou repetir erros do passado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra ao Sr. Deputado Paulo Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É verdade que atualmente não há legislação para enquadrar os critérios para a elevação de povoações a vilas e a cidades, mas também é verdade que isso não impede e não que a Assembleia da República fique sem a sua competência, tal qual como a nossa Constituição coloca. Consideramos que deve haver legislação enquadradora, permite naturalmente criar critérios para a tomada dessas decisões, mas a Assembleia da República sempre teve esta competência, nunca lhe foi retirada e, portanto, sempre pôde tomar estas decisões. Importa também referir, aliás, esta não é a primeira vez que fazemos este debate, já aqui foi referido, mas também referir que este debate faz-se porque há cerca de 10 anos, na altura, com a obsessão por parte do PSD e do CDS de extinção das freguesias, revogou toda a legislação relativamente a estas matérias, incluindo a legislação existente sobre os critérios que enquadravam os critérios para a elevação de povoações a vilas e a cidades. Percebeu-se o objetivo por parte do PSD e do CDS com a extinção das freguesias e o que é que isso significou, e a reboque levou inclusivamente esta matéria, que é hoje aqui reconhecida, e nós também acompanhamos essa preocupação, que é de facto um aspecto simbólico, mas não é um aspecto menor. Nós consideramos que é de facto um elemento de valorização das povoações, de valorização das populações, de reconhecimento daquela que é a sua identidade, a sua história, a sua cultura, aquilo que é seu, aquilo que a identifica e que a diferencia das demais, e é um aspecto que nós consideramos que deve ser valorizado e por isso iremos também acompanhar esta iniciativa. Há um outro aspecto que queremos também referir nos critérios que são propostos pelo Partido Socialista para a elevação à vila e para a elevação à cidade. São frequentemente enumerados vários equipamentos, vários serviços. E este é um aspecto que gostaria de salientar, esta questão, porque aquilo que tem acontecido no nosso território, em inúmeras localidades no nosso país, muitas freguesias, muitos concelhos, foi um encerramento de serviços públicos contra a vontade das populações, abandonando as populações, deixando-as desprotegidas por uma imposição, ora à escola, ora ao centro de saúde, ora ao posto da GNR, o posto dos CTTs, a estação dos CTTs e até a freguesia. Em muitas delas, até as freguesias levaram. E, portanto, esta é também uma questão que deve estar presente, a importância dos equipamentos, a importância dos serviços públicos, da proximidade, porque eles estão a ser utilizados aqui, tal qual como propostos, para poder ser critério para este objetivo da elevação à vila e à cidade, mas muitos deles foram retirados contra a vontade das populações. Exatamente. E isto não pode ser um elemento também para a penalização das próprias populações, porque tem sido, foi de facto, teve uma tradução negativa em cada uma delas onde isto se colocou, mas que consideramos que deve ser um elemento também no quadro desta discussão e por isso nós quisemos aqui colocar. Para concluir, Senhora Presidente, só realçar esta importância, de facto, que nós reconhecemos, valorizamos da importância que é destas considerações onde as populações assim o entendem, da elevação à vila ou da elevação à cidade para as respectivas comunidades e aquilo que significa da sua própria identidade, da sua história e da sua cultura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. A mesa não dispõe de mais inscrições. Vamos passar ao encerramento. O Senhor Deputado Pedro Delgado Austres tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradeço todas as intervenções e, em especial, os contributos que já aqui ficaram expressos na sessão plenária, dando nota de que, de facto, há abertura para revisitarmos, na especialidade, muitos destes aspectos. Quer no que respeita à adequação dos equipamentos a constar da lista, quer na garantia que, efetivamente, não seria possível um cenário, talvez um pouco exagerado, como o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, dar nota de que, sem nenhum equipamento, seria possível proceder a uma elevação. O objetivo não é esse. Tem que haver alguma flexibilidade que reconheça que, ainda que a população de uma determinada localidade possa estar abaixo do critério, se for muito intensa a vivência histórica, cultural e a presença de muitos equipamentos, esse elemento possa ser contornado, já não a inversa, que isso sim faria pouco sentido. E dar nota também de que a decisão é sempre parlamentar. Não obstante o que aqui colocamos nesta lei como critérios, terá de sempre haver a aprovação de um ato legislativo, parlamentar aqui ou parlamentar nas regiões autónomas, que passa efetivamente a localidade, a vila ou a vila, a cidade. E talvez nesse contexto, a observação que o Sr. Deputado Rui Tavares também aqui nos deixou possa ser interessante. Não só fazermos a auscultação na especialidade agora para a lei-quadro de outras instituições que nos podem ajudar a fazer este exercício, mas também auscultá-las também em concreto quanto ao processo de elevação de vilas e de cidades. Ou seja, saber até que ponto é que, no mundo da academia ou até das instituições culturais locais, elas também podem contribuir para ajudar a perceber se naquele território, se naquelas comunidades faz sentido ou não proceder a esta elevação. Não esqueçamos uma coisa, há uma enorme diversidade de realidades com as quais, nas quais esta lei vai ter aplicação. Desde comunidades que estão isoladas ou que estão claramente diferenciáveis geograficamente, quer também, e algo que temos nos contextos urbanos das grandes áreas metropolitanas, em que temos uma malha urbana quase indistinta entre si mesma, em que até pode ser interessante para a própria identidade desses locais poder haver esse fator de valorização de territórios que, se calhar, é apenas um arruamento que separa da localidade inversa. Cada situação será uma situação distinta. O que é fundamental é que o legislador tenha um guia, um elemento de certeza para poderem encarar estes processos. E, portanto, na especialidade temos toda a abertura para todas as sugestões e para todos os contributos que pudermos recolher de outras entidades, como, aliás, agora dou nota para concluir, já recebemos da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias, que ambas deram parecer favorável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegámos ao fim da nossa ordem do dia. Para os anúncios habituais, tem a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só fazer dois breves anúncios, que é a entrada do projeto de resolução 347, apresentado pelo PAN, que deixa a 8ª Comissão, e o 349, também apresentado pelo PAN, que deixa a 7ª Comissão. É só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A sessão plenária de amanhã começa às 15 horas e da ordem do dia consta um ponto único, moção de censura número 2/15, primária da Iniciativa Liberal, em defesa das instituições e pelo fim da degradação política, económica e social a que o Governo tem conduzido o país. E ponto e seguido de votação. Desejo a todas e a todos um bom resto de dia e até amanhã. Muito obrigada.